Aborto é assassinato. E por que isso é menos polêmico do que parece?
Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy.
Eu sou o André Assi Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. Hoje, a proposta é falar um pouco sobre aborto. Então, como eu havia dito na semana passada para você, ouvinte, esses dois podcasts intermediários entre os seis primeiros episódios da série sobre Jordan Peterson e os seis últimos, eles seriam intermediados, portanto, por temas relacionados às mulheres, né? Então, semana passada a gente falou sobre o Dia Internacional das Mulheres e a sua origem socialista, se a gente estiver falando do 8 de março. E hoje eu vou fazer esse podcast sobre aborto, uma questão que eu gostaria de ter feito já há algum tempo, um tema aí sempre presente, um tema constante, um tema necessário e um tema relacionado às mulheres, como eu disse, né? Então não é um tema exclusivo das mulheres, como as feministas querem fazer crer, mas é um tema relacionado às mulheres, sem dúvida nenhuma, porque o processo de gestação, como todo mundo sabe, mas em tempos de negação da biologia, a gente precisa dizer isso, está diretamente relacionado às mulheres, evidentemente. Então a proposta hoje é falar sobre aborto, argumentos contra o aborto, mas principalmente uma coisa que eu acho necessária, um ponto que eu acho bastante importante sobre o aborto, e eu tratei disso em artigos meus recentes a esse respeito. Eu acredito que, ao contrário do que as pessoas tentam fazer parecer, né, as pessoas tentam fazer vender que, olha, isso é uma discussão polêmica, infindável e insolúvel. Eu discordo. Eu discordo disso. Na verdade, eu acho que os argumentos são bastante óbvios, bastante simples, e a polêmica ela se dá devido a outros termos, e não porque a gente teria mais ou menos uma equivalência ou uma equiparação de argumentos. 50% dos argumentos totais são a favor do aborto e são bons, 50% são contrários e são bons. Não é isso que eu acredito, não é esse o caso. Então, o mote desse podcast sobre aborto, que eu vou tratar de outras questões também, é mostrar que, na verdade, esse discurso de que é um debate infinito, ele joga a favor da galera que é a favor do aborto, porque dá a entender que contribui para relativizar a vida. Olha, é um debate infindável, a gente não sabe ao certo quando é vida, quando não é vida. Na verdade, o não saber ao certo quando é vida e quando não é vida joga a favor do time de quem é contrário aí, entre aspas, ao aborto, né? Essa dicotomia contra a favor é péssima, né? O Olavo fala muito sobre isso, né? Que as pessoas gostam de reduzir todas as questões a questões de a favor ou contra, e nem tudo na vida a gente consegue reduzir dessa maneira. Mas basicamente, então, o tema do podcast para você hoje é esse. Antes de começar propriamente, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Não se esqueçam também de nos apoiar no Apoia-se, apoia.se/OliverTalk. Provavelmente esse daqui é o primeiro podcast da era corongada e a gente deve ter, né? Eu não quero cantar, né? Nem vou tratar disso aqui porque não é o espaço, mas quando eu entrei em sala de aula no dia 2 de fevereiro, nas salas que eu entrei, né, e é comum a gente falar em primeiros dias sobre como vai ser o ano, o decorrer do ano, datas, né, férias e tudo mais, eu falei nas salas que eu entrei, falei, olha, eu acho que as férias estão programadas para tal data, mas eu acho que a gente vai ter problema porque provavelmente vai chegar aqui o coronavírus e as aulas vão ser interrompidas, e dito e feito. E se a gente considerar as perspectivas que temos diante de nós aí, é bem provável que a gente tenha de ficar quarentenado por algum tempo. E é claro que no tempo em que as pessoas ficarem quarentenadas, elas vão recorrer ao universo da internet. Podcasts, vídeos, filmes, enfim, uma infinidade de coisas, e com certeza isso está incluso aqui. E para nos motivar, para nos ajudar, para fazer com que a gente possa custear pelo menos os insumos básicos para a gente fazer o podcast, é de extrema importância que você vá lá no Apoia-se e nos ajude e contribua conosco. apoia.se/OliverTalk. Não deixe também de se inscrever na nossa lista VIP, tá? Que é no link olivertalk.com/lista. O link está na descrição. Então, eu vou me basear aqui, eu vou fazer a leitura em alguns momentos de dois textos. Um texto meu que eu publiquei no meu site em 2014, chamado Questão Definitiva sobre o Aborto. E dentro desse texto eu cito em larga medida, na verdade eu cito um artigo inteiro do Olavo, chamado Lógica do Abortismo, que eu vou ler aqui porque vale muito a pena e eu acho que esse artigo do Olavo está dentro desse meu argumento de questão definitiva sobre o aborto, né? Então, o que, que eu quero dizer sobre isso? Existem alguns pontos, e não são muitos, é questão de 1, 2 pontos, que podem ser colocados, né, que podem ser postos a respeito do aborto, que na verdade eles são um ponto final da discussão. A insistência nessa discussão é uma insistência artificial, no meu entendimento. Porque se você acata os pontos que vão ser colocados, você não consegue escapar, você não consegue fugir, né? Mas aí eu vou, no momento adequado, eu vou pontuar como que as abortistas, as feministas e todo mundo que milita em favor do aborto tenta fugir dessa questão definitiva sobre o aborto, portanto, né? Então eu vou citar esses dois textos, ler em alguns momentos e recheando a coisa com novas informações. Outra coisa que me motiva a fazer esse podcast, que eu já queria fazer há algum tempo, há alguns anos atrás eu tive um debate em grupo de Facebook de federal sobre o aborto. É óbvio que eu era uma voz solitária ali, né, contrária ao aborto, em meio de estudantes universitários que obviamente são a favor do aborto. E eu tava, mas a discussão interessante aqui de ser mencionada era com uma estudante de neurociência, que obviamente era a favor do aborto, e estava querendo usar carteirada da sua condição de neurocientista ou quase neurocientista para querer bater o martelo nisso, quando na verdade isso também é um erro, né? O aborto não é uma questão de neurociência. O neurocientista está tão apto a falar sobre o aborto quanto o gari, porque as questões primeiras a respeito do aborto não são neurocientíficas, são filosóficas, mas isso eu vou tratar também ao longo do podcast. Mas o que me chamou a atenção era uma pessoa atualizada no universo acadêmico, utilizando os mesmos velhos argumentos que eu li na década de 90 em livros popularizadores a favor do aborto. Caramba, em 30, 40 anos nada mudou. Porque, na verdade, realmente nada mudou, né? Nem em termos de argumentos favoráveis e também em termos de argumentos contrários. Porque não tem muita novidade. O que parece um debate eternamente aberto, na verdade, ele está eternamente aberto por razões artificiais, não por razão dos seus argumentos, né? Porque os argumentos, como eu disse no início, seriam ali tão numa espécie de meio a meio entre virtudes, né? Os argumentos contrários e favoráveis são igualmente bons, e por isso que o debate está em aberto, aí aguardando um argumento miraculoso surgir e ser o peso, o peso definitivo na balança, né? Então, no meu texto de 2014, chamado Questão Definitiva sobre o Aborto, eu falo um pouquinho sobre isso, né? Eu digo aqui: certamente o tema do aborto é dos mais exaustivos, debatidos e ideologizados do nosso tempo. Até aquele clichê, né, da aula de filosofia como debate, temas possíveis para uma aula de filosofia de debate. Ah, aborto, pena de morte, redução da maioridade penal, isso é um clichê. Eu acho que é um clichê que presta, que também alimenta esse desserviço dessa ideia de que o aborto é uma discussão perfeitamente aberta. Não pretendo aqui fazer inventário de argumentos do que os filósofos X e Y dizem sobre o tema ou rever a questão com algo fresquinho, mas apenas mostrar como provavelmente o grosso da discussão é pura perda de tempo. Ou seja, Basicamente, eu resumi nesse primeiro parágrafo o que eu explicitei com maior detalhe na minha fala anterior. Então, aqui isso se aplica ao podcast aqui também. Eu não vou fazer aqui um inventário, né, uma arqueologia da argumentação sobre o aborto. Então, o que fulano disse, em qual obra, em qual ano, etc, etc. Tá? Quem tiver esse interesse pode encontrar literatura sobre isso com relativa facilidade, né? Recentemente aí foi publicado um livro por uma editora famosa sobre o aborto, que poderia ser um bom livro se tivesse sido escrito em português. Eu ainda aguardo a tradução desse livro para o português. Todo mundo sabe de que livro que eu estou falando. Mesmo este livro, né, o seu texto, a mensagem, obviamente que é uma mensagem correta, porque é uma mensagem contrária ao aborto, né, uma mensagem contra o aborto, e tem referências bibliográficas interessantes, mas infelizmente é um livro escrito num idioma próprio. Então, de repente, a pessoa chega nessa discussão por meio desse livro, a pessoa pode acabar ficando traumatizada, né? Isso é um problema. Mas quem tiver interessado em histórico de argumentos e de autores que debateram essa questão, pode buscar ali e pode buscar em outras N fontes. Então, prosseguindo aqui, toda a questão do aborto se resume a um dilema moral. Então, olha lá. Muitas vezes nas discussões sobre o aborto a gente vai ver o pessoal indo para o campo do direito, indo para o campo da medicina, indo para o campo da saúde, mas na verdade o aborto sempre foi e sempre será essencialmente uma questão moral. O zigoto barra feto possui algo que possa ser chamado de vida? E, assim, caso tenha, devemos dar-lhe proteção moral? Apenas após esta pergunta ser respondida com segurança, é possível saber se a legalização do aborto é uma solução ou só renomeação ou postergação de um problema. E aí, e esse é um acerto do livro que eu citei, é que explicitar para as pessoas que o aborto não é uma questão de saúde pública, o aborto não é uma questão primariamente de direito, a não ser que você esteja falando de direito natural, porque o direito à vida é um direito natural, mas não é do direito positivado, uma questão primariamente do direito positivado. O aborto é uma questão de bioética, a ética da vida, né? Então vamos entender aí um pouquinho o que seria essa bioética. Então, óbvio que, num certo sentido, toda ética é uma ética da vida, na medida em que não existe ética das pedras, né? Se você chegar num planeta em que só tenha pedras, não existe um sistema de ética nesse planeta, né? A ética, ela se aplica, ela só existe num contexto de vida. Mas aqui é vida, claro, mas aí vida a gente pode entender como vida social, por exemplo, né? E aí a ética da vida social é a política. Quando se fala de bioética aqui, está se falando de vida no seu sentido mais biológico, de vida no seu sentido orgânico, no seu sentido natural, né? Até mesmo porque o que é um ser humano de 9 meses fora do útero ou um ser humano de 8 meses e 29 dias dentro do útero, né? Na verdade, 8 meses e 29 dias não é um bom exemplo, mas o que é um ser humano de uma semana, né? É uma vida, é vida no sentido biológico, né? No sentido puramente natural, biológico, orgânico da coisa. Aquilo ali não é um ser com histórico, com, né? Etc, etc. Então, por isso que o aborto é uma questão de bioética, porque está falando da vida no seu estado mais bruto, no seu estado mais primitivo, mas ainda assim vida, né? A gente vai discutir melhor isso, mas ainda assim vida, porque, óbvio, aquilo ali é vida, né? Tem DNA próprio e por aí vai. Então, o aborto é uma questão de bioética na mesma medida que, por exemplo, a eutanásia é uma questão de bioética. A questão dos direitos dos animais pode ser uma questão de bioética, né? Porque muitas vezes as pessoas usam como argumento, e aí já é um nível de argumento mais sofisticado, mas eu já me deparei com esse tipo de argumento de pessoas favoráveis ao aborto. Não, porque existe a questão da consciência, né? Por mais que... tudo bem. E normalmente esse tipo de argumentador, ele admite que o feto é vida, Né? O feto é vida, sim, só que não é vida consciente, não é vida capaz de autossobrevivência, não é vida com memória, não é vida com história. Bom, mas aí se a gente falar, então como é que normalmente as mesmas pessoas que defendem o aborto são estritos defensores dos direitos dos animais? Os animais, muitas vezes, o nível de consciência dos animais é muito limitado. O animal, quando filhote, também não é capaz de autossobrevivência. Então, peraí. Então, se você está falando que vida que não possua autoconsciência, senso de autopreservação e por aí vai, não merece ser respeitada, não merece ser garantida, então você tá. Aí a gente volta para o dilema da exclusão dos animais da esfera da moralidade, que é uma questão que me parece que essas pessoas não estão dispostas a admitir. Então, tudo isso são questões de bioética, tá? Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que estabelecer. Mas por que que as pessoas fogem disso e partem para o argumento do direito, para o argumento da medicina, para o argumento da saúde? Porque nesse campo, sim, a questão não é definitiva, mas é aberta ao debate. Se as pessoas se aterem à questão bioética, a questão do aborto deixa de ser esse debate polêmico, infindável, insolúvel, e passa a ser uma coisa, olha, clara, cristalina, até mesmo simples. Não é nem complexo, é simples, né? Vida, ou existe vida, ou a gente está na dúvida se existe vida. E nesse caso tem que ser protegido. Eu não posso matar uma vida, porque isso é homicídio, e eu não posso talvez matar alguém na dúvida, né? Ó, não sei se é vida, não sei se não é, vou lá e mato. Não, você não pode, né? In dubio pro réu, você não pode condenar na dúvida. Então, basicamente, o argumento central vai passar muito sobre isso, e isso é simples, isso não é complexo, isso não gera debate, isso a questão de saúde pública vem depois, né? Eu vou mencionar isso no texto aqui daqui a pouco, mas outra coisa, ah, é uma questão de saúde pública. Bom, virtualmente, quase tudo não, mas muita coisa. Fazer uma tatuagem é uma questão de saúde pública. Você pode contrair ali uma série de doenças. Doar sangue é uma questão de saúde pública. Seu avô com Alzheimer é uma questão de saúde pública. Existem N coisas que são uma questão de saúde pública e a gente discute elas em outro nível, em outros termos, porque elas não. Esses exemplos que eu dei não envolvem um assassinato, a não ser talvez o seu avô com Alzheimer. Não, o seu avô com Alzheimer perdeu autoconsciência, autopreservação e perdeu a memória. Você pode matar ele por causa disso? A lógica de alguns abortistas é de que sim, né? Aí tem aquelas tergiversações, a questão do sistema nervoso, que a gente vai abordar também. Mas vejam, a coisa é muito mais simples do que parece, né? É o instinto de proteção à vida, que faz parte do direito natural, que acabou sendo positivado pelas constituições de todos os países, porque todo e qualquer outro direito deriva do seu direito à vida. Se você não tiver vivo, como é que você vai ter direito a qualquer outra coisa? Então é um direito básico, primitivo, é o primeiro direito de todos, e não à toa ele aparece no começo de diversas constituições de diversos países. Ó, você tem direito à vida, porque, óbvio, que se você não tiver vida, você não tem o direito a mais nada. Então é uma questão óbvia, né? Mas como eu estou tentando argumentar aqui, esse debate é um debate de questões muito mais óbvias do que parece e muito mais óbvias do que os militantes a esse respeito estão interessados em admitir. Então, fechamos esse primeiro ponto. Aborto é uma questão de bioética e nada mais. Ou melhor, é uma questão de bioética em primeiro lugar. Em primeiro e absoluto lugar, é uma questão de bioética. Todo o resto vem depois. Direito positivado vem depois, saúde pública vem depois, direitos individuais da mulher vem depois. Tudo isso vem depois. A primeira questão é a questão bioética a respeito da preservação, proteção, respeito à vida. Prosseguindo. Discutir a liberdade feminina do que fazer com o próprio corpo. A suposta questão de saúde pública que o aborto constitui, das clínicas clandestinas, das mulheres ricas praticarem abortos clandestinos seguros, ao passo que as pobres usam métodos perigosos, etc. Tudo isso, tudo mais é elucubração vazia, caso não se estabeleça com segurança se o feto é ou não uma vida humana que, caso seja, tem o direito de permanecer viva, né? Então, outro argumento, né? Ah, é uma questão de liberdade da mulher de fazer o que quiser com o próprio corpo. Na verdade, esse é um argumento muito vago e muito vazio, porque todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Né? Eu, se eu quiser fazer uma tatuagem, eu posso. Se eu quiser cortar o cabelo, eu posso. Se eu quiser cortar a unha, eu posso. Do ponto de vista do direito positivado, se eu quiser vender um órgão, eu não posso. A Constituição brasileira, por exemplo, ela veta o comércio de órgãos e a remoção de órgãos que não seja para fins clínicos. Então, eu estou com um tumor, ou eu vou fazer uma doação para um parente meu que precisa de um pedaço de fígado, precisa de um rim, precisa de um pulmão. Exceto nessas situações, eu não posso mutilar o meu próprio corpo. Isso é crime, né? Claro que a gente pode entrar no mérito aí se é desse escopo essa questão. Mas isso é um outro ponto. Então, todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o próprio corpo, desde que isso não diga respeito à vida de outra pessoa, outro ser humano, né? Essa argumentação do direito de fazer o que quiser com o próprio corpo é a mesma argumentação que os escravagistas usavam para defender a escravidão. Eles diziam que os escravos eram propriedade de seus donos e toda propriedade é extensão do corpo do seu dono. Na medida que o escravo é propriedade do dono, ele pode dispor do escravo como bem entender, explorar o seu trabalho, matá-lo, açoitá-lo, etc, etc. Então é a mesma lógica de argumentação, só que o que a intuição e o raciocínio básico nos leva a crer? Que, obviamente, que um escravo é uma vida e é uma outra pessoa, bem como um ser que tem DNA próprio, que vai se desenvolver e vai se transformar num ser humano, é um ser humano. Ainda que seja um ser humano, dependendo do estágio, com coração em formação, com sistema nervoso em formação, sem memória, sem autoconsciência, sem autopreservação. Mas é um ser humano. Aquilo sempre vai virar um ser humano, nunca vai virar uma pedra, nunca vai virar um hambúrguer, nunca vai virar uma tartaruga. Porque aquilo é, aquilo contém dentro de si a essência humana. Ah, então isso é um ponto bastante importante de ser relatado. Então veja, liberdade de se fazer o que quiser com o próprio corpo vem depois. Questão de saúde pública vem depois. Qualquer questão de saúde pública não solapa o direito de preservação e proteção a uma vida. Não existe proteger a saúde pública primeiro e depois a gente vê o que faz, se mata ou não mata uma pessoa. Não, primeiro a gente não mata uma pessoa e depois a gente pensa em qualquer questão de saúde pública, seja lá qual for. Isso é um princípio ético elementar, básico. Até mesmo porque a questão do aborto, e que as abortistas gostam de tudo isso que eu estou falando aqui nos últimos minutos, são temas, questões, situações que os militantes pro aborto gostam de fugir. Eles gostam de fugir do debate nesse aspecto, porque eles sabem que nesse aspecto eles perdem. Isso são questões que são... você prova tudo isso pelo raciocínio simples, pela lógica simples, e quando você fecha o caso em torno dos argumentos que eu estou construindo aqui, não tem escapatória, não tem fuga, não tem para onde correr. Então, não dá para refutar. E aí você teria perdido, então, essa bandeira pública da defesa do aborto, tá? É por isso que vocês podem procurar inúmeros debates, vocês vão ver que normalmente os defensores, os proponentes do aborto fogem, falam, não, eu não discuto ética, eu discuto direito. Não, eu não discuto ética, eu discuto saúde pública. É exatamente isso, eles querem fugir desse campo do debate dentro da discussão sobre o aborto, porque eles sabem que se a discussão for travada dentro desse campo, eles irão perder. Por isso que é importante, sempre que vai se discutir, que se debater aborto, trazer a questão para o seu aspecto primordial, para o seu aspecto primeiro. Tá? Você não discute nada antes de estabelecer com clareza que vida humana não se negocia, é inegociável, é valor em si mesmo, como já dizia Kant, ou a dignidade humana existe ou a dignidade humana não existe, e se a dignidade humana não existe, a gente tem abertura para todo tipo de aberrações morais como escravidão, eugenia e por aí vai. Então isso é uma coisa que precisa estar estabelecida com clareza desde o princípio para todos. Se não estiver, o debate não funciona corretamente como deve funcionar. Então, prosseguindo a leitura aqui, eu digo aqui para fins argumentativos do meu texto, ele segue da seguinte maneira. Suponhamos que esteja perfeitamente estabelecido que um feto recém-gerado é uma vida humana. Para fins metodológicos, não vou abordar essa questão aqui, mas considero perfeitamente seguro admitir que essa questão é, na melhor das hipóteses, duvidosa. Então veja, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos supor que seja duvidoso que um feto humano é humano, né? Que um óvulo fecundado por dois seres humanos não está gerando ali um zigoto de um ser humano, né? Vamos supor que isso fosse um absurdo, um mistério, um fato questionável. Ainda assim seria uma questão que colocaria tudo no terreno da dúvida. E como eu disse, não existe essa de na dúvida você vai lá e mata. Na dúvida você não mata, né? Você não carrega a possibilidade de um homicídio na dúvida, né? Ou você mata na certeza de que, né, foi morte, não assassinato, ou então você não mata. Não existe essa de, na dúvida fui lá e matei. Isso não é, isso nunca foi considerado como uma forma de raciocínio correta. Então eu digo aqui, dado esse ponto de partida perfeitamente legítimo, torna-se absolutamente absurdo falar em liberdade da mulher. A mulher teria o direito de tirar o direito à vida do filho apenas na mesma medida que teria o direito de tirar a vida do pai ou da mãe inválidos que vivem num asilo, né? Então é a mesma coisa, você não tem o direito de remover uma vida, e caso você tenha, então está aberto precedente para você remover qualquer tipo de vida socialmente incômoda. Então, por exemplo, um idoso num asilo que gera onerando o Estado é uma vida socialmente incômoda, de um ponto de vista puramente utilitário, né? E do ponto de vista das pessoas que vão argumentar a favor do aborto como uma questão social, uma questão de saúde pública, né? Estabelecido que se trata de uma vida, qualquer ação que vise a morte se configura como homicídio, crime previsto nos códigos penais de todos os países civilizados que já existiram ou existirão. Ademais, é preciso atentar para a hipocrisia dos adeptos desse argumento. Se a questão do aborto diz respeito à liberdade de fazer o que bem se deseja com o próprio corpo, por que não legalizar o comércio de órgãos? Então é muito interessante porque o pessoal vai falar, não, liberdade. O debate sobre o aborto é o debate em que o esquerdista discorre de direito de propriedade, né? Só que direito de propriedade não se aplica à vida dos outros. Mas ele fala, não, você mulher é dona, né? Ou seja, você tem propriedade sobre o seu próprio corpo e por isso você pode dispor dele da maneira que você bem entender, entre outras coisas, podendo praticar um aborto, né? Então, peraí. Então, legal. Então, se você tá tão disposto assim a defender direitos de propriedade, você está disposto a defender venda de órgãos? Porque é a mesma coisa. É o seu corpo. O seu corpo é seu, então você pode fazer o que você quiser, você pode dispor dele da maneira que você quiser. Mas será que essas pessoas querem ir tão longe, ou isso, ou como eu digo aqui no texto, ou isso seria capitalismo desenfreado? Por que a liberdade atrelada à noção de propriedade de si é tão defendida no que diz respeito ao aborto, mas relativizada no que diz respeito a todo o resto, né? Então essa é uma questão, né? Aquele próprio slogan, o slogan Meu Corpo, Minhas Regras, é um slogan de alguém que tem por pressuposto a ideia liberal de propriedade, né? Olha, eu possuo o meu corpo, eu sou dono do meu corpo, o meu corpo não é de posse do Estado, o meu corpo não é de posse de outro ser, de outro ser humano, e o meu corpo não é de posse de Deus. Talvez a pessoa queira colocar isso na equação ou não. Mas eu posso dispor, e por isso eu posso dispor dele da maneira que eu bem entender, né? Então, ou seja, porque ele é a minha propriedade. Interessante aí pontuar como essa questão, essa argumentação aí sobre propriedade só funciona nesse momento. Muito se diz que o aborto é uma questão de saúde pública. Dito dessa forma, é uma mera platitude sem qualquer valor. Quase tudo é ou pode se tornar uma questão de saúde pública. Então você hoje, né, na situação, no mundo corongado, tossir dentro do metrô é uma questão de saúde pública. Você pode estar infectado. Ah, eu não vou morrer porque eu sou jovem. Sim, mas você vai contaminar o outro que tem asma, vai contaminar o outro que acabou de se tratar de câncer, vai contaminar o idoso. Então tossir dentro do metrô, espirrar dentro do ônibus é uma questão de saúde pública. As pessoas querem usar essa cartada, né, esse mantra da saúde pública, como se o fato de ser uma questão de saúde pública fosse uma grande coisa. Mas uma série de outras questões são questões de saúde pública também, né? Dirigir é uma questão de saúde pública. Ingerir álcool o é, e uma infinidade de outras questões o são. A questão implícita nesse argumento não é uma preocupação com a saúde pública, mas sim social. Mulheres ricas abortam em clínicas caras e seguras, ao passo que mulheres pobres abortam em clínicas clandestinas, usam métodos duvidosos e são destratadas no SUS, de acordo com a argumentação abortista. Porém, retomemos nosso ponto de partida. O zigoto é uma vida humana. Se não for vida humana, é vida do quê? E se não for vida, o que é? Estabelecido esse ponto, a única questão de saúde pública que pode haver é a manutenção da vida em questão. Se mulheres ricas ou pobres resolvem tirar a vida de seus filhos em clínicas chiques ou pobrinhas, o único ponto futuro a ser discutido é trabalhar pela coibição do aborto, que seria absolutamente ilegal para agentes de qualquer classe social, bem como a manutenção da vida. Então, essa ideia de que é uma coisa muito engraçada, né? O esquerdista, ele acha que ele está defendendo o pobre, mas na verdade ele está justificando tudo que o rico faz. Ah não, o rico vai lá e aborta, então o pobre tem que poder também abortar. Peraí, meu, primeiro você é primeiro, você avalia se é certo ou errado. Segundo, você avalia se isso envolve a morte ou não de uma vida. Isso não pode vir antes o rico faz, então o pobre tem que fazer também. Ah, o rico pega carro, dirige a 300 km em pista que só aceita 120, mata, atropela, fica solto, às vezes, porque pode pagar bons advogados, pode se aproveitar de brechas da lei. E aí, o que a gente vai fazer? Vai criar o Bolsa Ferrari para pegar os pobres, dar uma Ferrari para os pobres, para ele dirigir na Marginal Tietê a 300 por hora e matar pessoas? Só porque o rico faz? Então não existe. Por que isso não é correto? Porque a própria ação em si não é correta. Então ações que não sejam eticamente corretas, elas não podem ser legalizadas, liberadas, incentivadas ou permitidas com base em classe social. Se os ricos fazem, ótimo, vamos lutar junto para que nem ricos nem pobres façam. É errado que os pobres sejam punidos numa escala muito maior que os ricos, supostamente, né? Pressupondo que esse argumento é verdadeiro. Sim, ótimo, vamos lutar para que todos sejam punidos, para que a lei se aplique a todos, porque a lei já é isonômica na teoria. Agora, se você vai argumentar comigo que a lei não é isonômica na prática, ok, eu posso concordar com você nisso pontualmente. Vamos lutar para que seja, então, e não para deixar, para fazer com que a lei deixe de ser isonômica para todos. Né? Isso é um argumento. Vejam como são argumentos pobres, como são argumentos secundários, né? E às vezes a gente fica entrando nessa loucura de discussão e de debate sobre o aborto, achando que a questão é insolúvel, ou que exige uma demanda cognitiva e argumentativa gigantesca, quando na verdade a coisa é bem mais simples do que parece. E vejam, eu quero fazer notar aqui algo desde já. Toda a minha argumentação contrária ao aborto não depende de nenhum pressuposto religioso. Isso pode ser incluído de maneira perfeitamente legítima no debate, porque eu já discutindo isso também com pessoas, eu já percebi, as pessoas gostam de usar, como a gente vive num meio cultural antirreligioso, laico, e antirreligioso, olha lá, o argumento carola, o argumento crente contra o aborto. Não. Aqui, eu gosto de argumentar, embora eu ache que existe um papel legítimo para a religião dentro desse debate, eu gosto de me ater exclusivamente a argumentos extraídos da bioética, da filosofia, portanto, e não utilizar de argumentos que se baseiem na religião. Porque, na verdade, o que está em questão é a dignidade humana. E muitas religiões, especialmente o cristianismo, colocam com alto grau de relevância, alto grau de importância, a questão da dignidade humana. Mas veja, eu acho que isso é um feature, né? É um software, digamos, do cristianismo, né? Mas não é exclusivo, né? Não é exclusivo. Você pode defender a dignidade humana fora desse arcabouço, ou pelo menos assim, na pior das hipóteses, a gente pode tentar dizer que diversos filósofos fora desse arcabouço religioso tentaram defender a dignidade do ser humano sem ter de incluir na equação questões religiosas. Então aqui veja, a argumentação não depende. O ateu, 100% ateu, poderia utilizar 100% dos argumentos que eu estou colocando aqui, porque não existe nenhuma relação de dependência entre a existência ou não de Deus e os argumentos que estão sendo pontuados aqui para a dignidade humana. Eu acho que o Kant pode ser um filósofo interessante para isso, porque ele falava: o ser humano é fim em si mesmo e não fim para outra coisa. Né? Não existe nenhum ser humano que exista no mundo para satisfazer a mim. A finalidade desta pessoa aqui é me satisfazer, ela é meu escravo. Ela não existe para mais nada que não seja me satisfazer. O dia que eu não quiser que ela me satisfaça mais, eu posso eliminá-la, eu posso matá-la. Isso não existe no escopo da vida humana. Não existe nenhum ser humano que seja desse jeito. O ser humano, ele tem valor em si mesmo. Ele é um fim em si mesmo, ele não é fim para outra coisa. Então, só um exemplo aí, né? O Kant, embora tenha sido um filósofo cristão, a sua ética não se baseia nesse princípio, né? Na dependência da existência de Deus para fundamentar a ética. Prosseguindo. Há ainda uma argumentação mais sutil e sórdida. Passa por aquele determinismo sociológico rasteiro, típico das mentes rasas e recém-universitárias, e que afirma mais ou menos que obrigar uma mãe pobre a ter seu filho é o mesmo que sentenciá-lo a um futuro devastador, onde será bandido ou drogado porque nascerá numa favela, será eternamente pobre, não terá pai ou outras coisas do tipo. Então, veja, esse é o argumento do determinismo sociológico, né? A gente precisa legalizar o aborto porque se a mulher pobre tiver filho, o filho vai virar bandido, o filho vai virar ladrão, o filho vai virar drogado. Quando, na verdade, a gente sabe que mesmo nos ambientes sociais mais hostis, não são a maioria das pessoas que terminam desse jeito. Existe muita gente que consegue escapar disso, né? E como eu já disse em podcasts anteriores, em vez de pensar no cara que está inserido nesse contexto e acaba indo para o crime, para a droga, etc, etc, eu prefiro pensar na grande maioria que também está inserida nesse contexto e não vai. Mas o que é legal, entre aspas, dessa linha de argumentação a favor do aborto é que fica desnudado, né? Fica explícito a natureza de engenharia social e até de eugenia dos abortistas, né? A questão do aborto não pode jamais ser desvencilhada, ser desvinculada do seu aspecto de engenharia social e de eugenia, né? Vale citar aqui que na Islândia o aborto já promoveu o fim. Não existem mais crianças com síndrome de Down na Islândia, porque o aborto de crianças com síndrome de Down é incentivado em larga escala. Então, você fez o quê? Uma engenharia social e uma eugenia. Você excluiu do pool gênico, né, da sociedade islandesa, a síndrome de Down, porque você vai lá e aborta, né? Se lá no ultrassom, lá no exame, for ficar apresentado, provado que o bebê, que a criança, vai ter síndrome de Down, a probabilidade de ali naquele contexto ser performado um aborto é gigantesca. Então você tem a engenharia social, né? Você controla a sociedade, você molda a sociedade, e por controle genético, ou seja, eugenia. Então você tem um exemplo perfeito disso. Olha, por que que a gente não aproveita, estica um pouquinho? A gente não vai exterminar só gente com síndrome de Down. A gente vai exterminar pobre também. Tem pobre demais no mundo, né? Vamos matar um pouquinho os pobres já logo de cara, que aí, no longo prazo, quem sabe não deixa de existir pobre, né? Isso é um típico argumento de engenharia social. Mas veja, mais uma vez, se a gente volta para a questão bioética básica, é uma vida humana digna em si mesma, eu não posso matar. Ah, mas vai virar um criminoso. Mesmo que vire Adolf Hitler, tem que ser. A coisa tem que acontecer depois, né? E nunca antes. Portanto, o ponto aqui não é descartar os argumentos feministas, libertários ou utilitários sobre o aborto, mas sim demonstrar que antes do estabelecimento de uma prova definitiva sobre o caráter humano ou não de um óvulo fecundado, todo esse debate é posterior e secundário. Então, você quer discutir aborto? Você tem que obrigar o sujeito a te provar em qual estágio não é vida e por que não é vida. E você tem que exigir do sujeito uma prova definitiva, avassaladora, final. Do contrário, em dúbio pro réu. Ou é vida ou você não sabe, você não tem como provar que não é. E nesse caso eu não posso praticar um homicídio. Se o que impera sobre isso é a dúvida, então o aborto deve ser terminantemente proibido com base no in dubio pro reo, como eu já disse. Muito do que realmente se passa na discussão sobre o aborto é revelado por este último argumento que citamos. O aborto passa a ser uma questão menos econômica, social ou de saúde pública e mais um tópico de engenharia social. O feminismo, então, configuraria-se como uma forma de darwinismo social e eugenia disfarçado de compaixão e solidariedade para com os pobres. Percebe-se nitidamente uma separação das pessoas entre capazes e incapazes de procriar. Os incapazes são os pobres e iletrados, que só poderão gerar mais miseráveis, marginais e iletrados. Logo, é melhor conceder a estas pessoas o privilégio da bondosa opção de abortar. Assim, nossas cidades se veem livres de tantas figuras indesejáveis. Afinal, filho de pobre só pode ser pobre e marginal. As mulheres ricas podem abortar também, mas o aborto para elas será mera escolha, enquanto que para os menos afortunados trata-se de uma prescrição. Pura eugenia disfarçada de bondade, com slogans como "meu corpo, minhas regras" ou "falso amparo moral". O feminismo é o racismo e o classismo dos dias de hoje, só que bem disfarçados, ou com boas relações públicas, né? Como eu costumo brincar. Olavo de Carvalho abordou essa problemática no artigo intitulado "Lógica do Abortismo". Vale aqui o adendo quanto à palavra abortismo, que pode causar comichões na Beautiful People. Dadas as condições expostas nesse texto, nesse podcast, portanto, a melhor palavra para definir os defensores raivosos do aborto é abortista. Então, sempre que alguém defende religiosamente, ideologicamente um tópico, um tema, ele ganha o ismo, né? O ismoísta, comunista, feminista e por aí vai. Então, abortista e abortismo são palavras perfeitamente legítimas. Pois converteram a causa pró-escolha, entre aspas, né? Por que esse negócio de pró-escolha também é uma grande bobagem, né? Porque eu nunca posso escolher matar alguém. Isso não é uma escolha. No sentido lógico de ser uma possibilidade, até é uma escolha, mas eu nunca posso escolher matar alguém. Isso não é uma escolha. No mesmo sentido que eu escolho trocar de roupa, que eu escolho comprar um carro, né? Ah, mas não é matar uma pessoa, então me prove. Mas eu quero uma prova cabal, irrefutável, por A mais B, matemática, de que eu não estou matando alguém. Se não, então não serve. O movimento de conversão de alguma ideia em ideologia, um programa político organizado, denota predisposição consciente para malabarismos retóricos e sacrifício da realidade em nome da causa. Portanto, uma palavra com ismo é indispensável para descrever os adeptos. Daí, então, o abortismo e os seus adeptos como abortistas. Então, agora, eu vou fazer a leitura do artigo do Olavo, A Lógica do Abortismo, e, se necessário, farei pausas para comentar. Mas o artigo usa, eu usei no meu texto, o argumento central deste artigo. Então diz o professor Olavo: o aborto só é uma questão moral porque ninguém conseguiu jamais provar com certeza absoluta que o feto é mera extensão do corpo da mãe ou o ser humano pleno de direito. Então veja, o Olavo trabalha com a mesma dúvida que eu trabalhei no meu texto, né? Por que a gente pode trabalhar com essa dúvida? Porque a dúvida joga em nosso favor, a dúvida joga no nosso time, joga água no nosso moinho. A existência mesma da discussão interminável mostra que os argumentos de parte a parte são inconvincentes a quem os ouve, se não também a quem os emite. Existe aí, portanto, uma dúvida legítima que nenhuma resposta, tem podido aplacar. Transporta aos planos das decisões práticas, essa dúvida transforma-se na escolha entre proibir ou autorizar um ato que tem 50% de chance de ser uma inocente operação cirúrgica como qualquer outra, ou de ser, em vez disso, um homicídio premeditado. Nessas condições, a única opção moralmente justificada é, com toda evidência, abster-se de praticá-lo. À luz da razão, nenhum ser humano pode arrogar-se o direito de cometer livremente um ato que ele próprio não sabe dizer com segurança se é ou não homicídio. Mais ainda, entre a prudência que evita correr o risco desse homicídio e a afoiteza que se apressa em cometê-lo em nome de tais ou quais benefícios sociais hipotéticos, o ônus da prova cabe, de certo, aos defensores da segunda alternativa. Jamais tendo havido um abortista capaz de provar com razões cabais a inumanidade dos fetos, seus adversários têm todo o direito e até o dever indeclinável de exigir que ele se abstenha de praticar uma ação cuja inocência é matéria de incerteza até para ele próprio. Se esse argumento é evidente por si mesmo, é também manifesto que a quase totalidade dos abortistas opinantes hoje em dia não logra perceber o seu alcance, pela simples razão de que a opção pelo aborto supõe a incapacidade, ou em certos casos a má vontade criminosa, de apreender a noção de espécie. Espécie é um conjunto de traços comuns, inatos e inseparáveis, cuja presença enquadra um indivíduo de uma vez para sempre numa natureza que ele compartilha com outros tantos indivíduos. Pertencem à mesma espécie eternamente, até mesmo seus membros ainda não nascidos, inclusive os não gerados, que quando gerados e nascidos vieram a portar os mesmos traços comuns. Não é difícil compreender que os gatos do século XXIII, quando nascerem, serão gatos e não tomates. A opção pelo abortismo exige, como condição prévia, a incapacidade ou recusa de apreender essa noção. Para o abortista, a condição de ser humano não é uma qualidade inata definidora dos membros da espécie, mas uma convenção que os já nascidos podem, a seu talante, aplicar ou deixar de aplicar aos que ainda não nasceram. Quem decide se o feto em gestação pertence ou não à humanidade é um consenso natural, não a natureza das coisas. Então, só uma pausa aqui. Essa é a questão que toca também naquele ponto dos prazos, né? Não, até 2 semanas pode fazer aborto, até 4 semanas pode fazer aborto, até 12 semanas pode fazer aborto. Qualquer tipo de argumentação que tente criar esses limites falha, porque está dizendo que magicamente, né, no salto de um segundo para o outro, a humanidade é uma coisa adquirida, né? Você adquire a humanidade a partir do seu coração, a partir do seu sistema nervoso, a partir do seu nascimento, né? E algo que você adquire de maneira tão arbitrária, você também perde de maneira arbitrária, né? E por isso que o aborto abre um precedente assustador, né? E por isso que quanto mais você lê e pesquisa a respeito de eugenia e a respeito dos experimentos científicos e médicos feitos pelo nazismo, por exemplo, você vê que o aborto estava presente em todos eles. Porque justamente, se o aborto é permitido, então não tem aquela frase do Dostoiévski, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Se o aborto é permitido, então tudo é permitido. Inclusive você perder a sua humanidade, caso você seja negro, seja judeu, seja isso, seja aquilo, né? Então é uma coisa realmente um tanto quanto absurda e complexa. O grau de confusão mental necessário para acreditar nessa ideia não é pequeno, diz o Olavo. Tanto que raramente os abortistas alegam de maneira clara e explícita essa premissa fundante dos seus argumentos. Em geral, mantém-na oculta, entre névoas, até para si próprios, porque pressentem que enunciá-la em voz alta seria desmascará-la no ato como presunção antropológica sem qualquer fundamento possível e, aliás, de aplicação catastrófica. Se a condição de ser humano é uma convenção social, nada impede que uma convenção posterior a revogue, negando a humanidade de retardados mentais, de aleijados, de homossexuais, de negros, de judeus, de ciganos ou de quem quer que, segundo os caprichos do momento, pareça inconveniente. Com toda a clareza que se pode exigir, a opção pelo abortismo repousa no apelo irracional à inexistente autoridade de conferir ou negar a quem bem se entenda o estatuto de ser humano, de bicho, de coisa ou de pedaço de coisa. Não espanta que pessoas capazes de tamanho barbarismo mental sejam também imunes a outras imposições da consciência moral comum, como, por exemplo, o dever que um político tem de prestar contas dos compromissos assumidos por ele ou por seu partido. É com insensibilidade moral verdadeiramente sociopática que o senhor Lula da Silva e sua querida dona Dilma, após terem subscrito o programa de um partido que ama e venera o aborto ao ponto de expulsar quem se oponha a essa ideia, saem ostentando inocência de qualquer cumplicidade com a proposta abortista. Seria tolice esperar coerência moral de indivíduos que não respeitam nem mesmo o compromisso de reconhecer que as demais pessoas humanas pertencem à mesma espécie deles por natureza e não por uma generosa e altamente revogável concessão de sua parte. Também não é de espantar que, na ânsia de impor sua vontade de poder, mintam como demônios. Vejam os números de mulheres supostamente vítimas anuais do aborto ilegal, que eles alegam para enaltecer as virtudes sociais imaginárias do aborto legalizado. Essa é outra mentira que circunda esse falso debate sobre o aborto, né? De que existe uma quantidade gigantesca de abortos ilegais, de mulheres que morrem em decorrência da realização desses abortos ilegais. Então esses números em geral são inflacionados na mentira, né? É um número muito, 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 muito menor do que é divulgado. E também as vantagens sociais da legalização do aborto, né? Existe um artigo meu também perdido em algum lugar por aí, mas quem tiver interesse pode me procurar que eu acho e passo, né? Essa mitologia de que não, uma vez que o aborto seja legalizado, ele irá diminuir. Mentira, mentira, né? Na Espanha não diminuiu, nos Estados Unidos não diminuiu, na Suécia, eu fiz um estudo de caso especificamente para a Suécia, né? A Suécia é um país interessante para a gente fazer esse tipo de avaliação, porque a Suécia é um laboratório progressista há muito tempo. E é óbvio que esse tipo de argumento também circulava lá. Se você se compadece realmente dos fetos, você precisa defender a legalização do aborto, porque uma vez que o aborto esteja legalizado, o número de abortos praticados irá diminuir. Mentira! Ano a ano, o número de abortos praticados na Suécia só aumenta, não diminui. Então essa é uma outra mentira aí envolvida nesse debate sobre o aborto. Voltando ao texto do Olavo. Eram milhões, baixaram para milhares, depois viraram algumas centenas. Agora parece que fecharam o negócio logo em 180, quando o próprio SUS já admitiu que não passam de 8 ou 9. É claro. Se você não apreende ou não respeita nem mesmo a distinção entre espécies, como não seria também indiferente à exatidão das quantidades? Uma deformidade mental traz a outra embutida. Esse argumento que o Olavo traz da espécie é muito interessante, porque eu já encurralei muito abortista com esse ponto, porque é o seguinte. Então a gente vive nessa era de adoração animal, né? E os animais merecem todo um tratamento digno, mas animais são animais e pessoas são pessoas. E aí, dentro dessa discussão dos animais, existe a ética que envolve os animais, direitos dos animais, e também proteção a espécies em extinção. E aí eu sempre falo, bom, se um zigoto, ou seja, um óvulo fecundado, o óvulo de uma mulher fecundado por um espermatozoide de um homem, formando um zigoto. Se aquilo que está ali não é um ser humano, então por que zigotos de animais já são considerados entes dignos de proteção pelas leis ambientais? Né? Então veja, se você matar, então tem lá uma espécie X em extinção, a tartaruga marinha, beleza. Você não pode caçar, você não pode matar, você não pode fazer nada que prive a tartaruga viva, adulta, da sua vida. Ok. Se você, por um acaso, encontrar ovos de tartaruga marinha e você destruí-los por qualquer razão, isso já é considerado crime ambiental. Você já está matando uma tartaruga marinha. Então veja só que interessante, né? O zigoto de animais tem o estatuto de vida. E por que que tem? E por que que faz sentido? Porque aqueles ovos de tartaruga marinha, que eventualmente tenham sido destruídos, nesse exemplo que eu estou colocando, no que eles irão se transformar? Eles já são tartarugas adultas? Não. Mas caso tudo corra dentro da normalidade, eles se transformarão em tartarugas adultas um dia. E eles nunca vão se transformar em pedras, ou em hambúrgueres, ou em árvores, ou em oxigênio. Eles vão se transformar em tartarugas adultas. Então o mesmo se aplica a um zigoto humano. Mas aparentemente, né, dentro do Zeitgeist aí da nossa época, esse estatuto e essa dignidade só está garantido a zigotos animais. A zigotos humanos não existe essa garantia. Existe, é só sistema nervoso, é só depois que nasce, é só depois que tem consciência, memória e autopreservação. Pois é, né? Realmente é uma coisa contraditória. Já dizia o Chesterton que onde existe adoração animal, haverá sacrifício humano. Né? E para finalizar aqui o podcast e o texto do Olavo, o último parágrafo do texto, ele diz: Aristóteles aconselhava evitar o debate com adversários incapazes de reconhecer ou obedecer às regras elementares da busca da verdade. Se algum abortista desejasse a verdade, teria de reconhecer que é incapaz de provar a inumanidade dos fetos e admitir que, no fundo, Eles serem humanos ou não é coisa que não se interfere, no mais mínimo que seja, na sua decisão de matá-los. Mas confessar isso seria exibir um crachá de sociopata. E sociopatas, por definição e fatalidade intrínseca, vivem de parecer o que não são. E aí o Olavo encerra esse artigo, A Lógica do Abortismo. Quem tiver interesse por um outro artigo devastador do Olavo sobre aborto, busque pelo artigo Desejo de Matar. E, por fim, chegamos aqui ao final. É o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. E com lives ao vivo, às 22 horas, às quintas-feiras, no Instagram. Sempre buscando por Oliver Talk, tudo junto. Não deixem de me acompanhar também nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até a próxima.
Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.